Vocês estão se sentindo trouxa também? Ou sou só eu? Porque o mundo tá uma desgraça só. Antes eu reclamava que bandido fazia Senai pra roubar moto, mas agora, gente, eles nem saem mais de casa. Um celular, uma mensagem de texto, um QR Code e pum. Te dão uma dor de cabeça tremenda, um soco na barriga e uma vergonha tão grande, mas tão grande, de fazer tu se sentir um merda. De fazer tu não querer contar isso pra ninguém. Mas a gente vai contar, porque quanto menos informação, mais vulneráveis ficamos. Aprendam com os nossos erros e nos contem os erros de vocês também pra gente aprender. O assunto de hoje é golpe. Eu sofri, meus convidados sofreram e talvez você também tenha sofrido, sinto muito. Mas não é isso que vai deixar a gente mais pobre ou valendo menos. É nisso que a gente aprende. E quem tá comigo aqui hoje?
Boa noite, tudo bem, galera? Aqui quem fala é o Jonathan Colles, do canal Mega Bobagem Show. Estamos aqui de novo fazendo uma participaçãozinha, tá tendo podcast. Prazer, Helene, obrigado por ter convidado a gente de novo pra estar aqui. É sempre um prazer.
Vocês agora vivem aqui, né? Vocês moram aqui.
É, meio que a gente já se tornou parte complementar do canal um do outro, né? A gente acaba fazendo o nosso network. Funciona, cara. E tem sido bem legal participar dos canais junto com o pessoal ali. Inclusive, hoje, tô conhecendo uma pessoa nova. Legal. Quem é?
Opa, tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu tô aqui pra contar como que eu passei meu papel de trouxa, né? Meu nome é Robert Silva. Atualmente, eu trabalho com tecnologia. E apesar de trabalhar nessa área, ainda assim, a gente tá sucessivo a esse tipo de golpe. Então, a gente tem que ficar ligado. E vou contar um pouquinho da minha história e como que a gente pode se prevenir também, né? Então vamos que vamos.
Se quem trabalha com tecnologia passa, eu tô tranquila. Porque eu não sei fazer nada em computador, então eu posso passar.
Tá, tipo, ainda tá naquela margem da estatística assim, tipo, ah, sou leigo, posso cair em certos golpes e tal. A gente sempre pensa, né, que quem mexe com esse tipo de coisa, ou se não, até quem lida com contabilidade, quem lida com esse tipo de coisa, é mais difícil de cair no golpe. Só que os golpes, eles não tão atualizados, cara, que, vamos dizer assim, a malandragem tá sempre um passo à frente. Tu resolve uma forma de consertar um problema, eles vão lá e inventam uma nova forma de te dar a volta e te arrancar dinheiro, cara. E o golpe vai sempre se atualizando. A gente tem que se atualizar junto.
Eles são um bando de arrombado. E o pior é que os golpes estão ficando com uma finesse que os caras meio que merecem o dinheiro, velho.
É, eles estão fazendo por onde, né?
Tem hora que eu passo, não, tu merece, pode ficar. Não tenho o que fazer, não vou nem te denunciar, velho.
Caralho,
velho. Porra.
Não, que serviço foda, né? O cara acessou todas as minhas contas, o bicho, ele conseguiu mesmo, né?
Não, o cara imitou o layout do banco.
Imagina o trabalho que se dá.
É, cara, acho que o que eu tenho a dizer é que o golpe tá evoluindo. Eu acho que também, pelo mal do século, as pessoas estão muito mais vulneráveis. Então, assim como na tecnologia a gente tem prevenção pra não ter ataque hacker e tudo mais, e na maioria das vezes os ataques vêm por pessoas, não por sistemas.
É, não é um antivírus que vai impedir.
Exato, e o caso que aconteceu comigo foi exatamente isso. E eu percebi depois que eu ia caindo em outro golpe, mas dessa vez eu prestei um pouquinho mais de atenção.
Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me/tatendopodcast.
Eu tava pesquisando aqui, e o que mais tem de manchete é tipo, veja os 20, 30, 40 tipos de golpe mais aplicados no Brasil. É golpe pra cacete. E a galera foi se aperfeiçoando, né? Antigamente era só um assim... Tô com a sua mãe aqui, me transfira R$1.000 agora ou ela morre. E eu não sei se vocês chegaram a cair nesse tipo de golpe, mas eu caí, acho que uns 5 anos atrás, e eu tava, tipo, num restaurante almoçando, me ligaram e falaram, eu tô com a tua mãe aqui, você tem que me transferir R$5.000, senão eu mato ela.
Golpe de sequestro, assim?
Isso!
Não, nunca caí nesse tipo e nunca conheci ninguém, mas, pô, rola bastante, teve uma época mesmo que era...
Na hora eu comecei a tremer, comecei a ter um ataque de ansiedade, eu tive que deixar, tipo, meu prato na mesa como tava, a garçonete me levou pro fundo do restaurante pra me dar água, pra eu me acalmar, pra eu conseguir ligar pra minha mãe.
mãe, eu não consegui, ela que ligou, e aí ela viu que minha mãe tava bem, e eu com o cara na linha ainda, o cara me pressionando e tal, e eu falando, calma, tô procurando meu cartão, já vou no banco, não sei o que, não sei o que lá.
Nem te passou pela cabeça que pudesse ser um golpe aquilo?
Não, não passou, porque eles botaram uma mulher pra falar comigo. Tinha sido assim, minha mãe, ela vende joia, então eu tinha deixado ela na porta da relogeleria, que ela ia comprar o estoque dela, tipo, ela ia comprar uns 2 pau de joia, e aí eu fui estacionar o carro, como tava no horário de almoço, eu fui almoçar. Então eu não vi ela entrando na relogeleria.
Entendi.
Eu não vi, então eu pensei que ela tinha sido sequestrada ali na rua e eles me ligaram muito rápido.
Meu, e faz sentido porque ela tava com dinheiro, pata.
Ela tava.
Na cabeça da pessoa não precisa de mais nada, né? A história já se monta sozinha.
Exato, e tipo, o cara não sabia de nada disso. E não precisou saber, porque tudo que ele falou foi muito geral. Aí botaram uma mulher pra falar comigo chorando, apanhando. E aí, eu não sei se a voz era parecida com a minha mãe, se não... E tipo, minha mãe é nordestina. Minha mãe tem sotaque. Eu não pensei em nada. Não reconheci nada. Eu só fiquei tremendo e em choque, sabe? Nossa, eu demorei muito pra conseguir parar de chorar. Muito. Mas aí minha mãe tava tudo certo. A garçonete falou com ela. Aí quando a garçonete falou com ela, falou que minha mãe tava bem, eu só desliguei o celular. Depois que eu desliguei, eu pensei, caralho, eu não falei com a minha mãe. Se a garçonete não falou com a minha mãe também. E se outra pessoa atendeu o telefone? Aí eu fiquei em choque, liguei pra minha mãe. Minha mãe estava bem. Aí eu fui encontrar minha mãe. Nem sei se eu paguei esse almoço. Quando eu encontrei minha mãe, foi que eu tranquilizei, mas eu ainda levei um tempo pro corpo, sabe? Porque o corpo tava em estado de alerta.
Adrenalina, né?
Sim, não. Tu acabou de levar uma pancada emocional ali que passa um filme na cabeça, né? Pra tu desvincular aquilo ali em segundos, não dá, né, cara? Tem que ir escaldando aos poucos isso aí. Fala sério. Não, tem que ver a mãe tocar, abraçar a mãe assim, não, tá aqui, tá tudo certo, tá tudo certo. Olha na carteira, não, tá aqui meus 5 mil reais aí.
E tipo, eu morava com a minha mãe nessa época, então a gente brigava muito. Então na minha cabeça só era tipo assim, caralho, hoje eu briguei com a minha mãe, falei um monte pra ela e agora minha mãe vai morrer. E eu nem pedi desculpa. Então mexe num ponto, entendeu?
É a vulnerabilidade, né? E se a gente parar pra pensar, não faria tanto sentido um sequestro, né? Porque se o ladrão ali, ele ia pegar o dinheiro que tava com a sua mãe e ir embora, ele não iria ficar com ela, teoricamente. O cara tá precisando do dinheiro na hora, então só que a gente já tá preocupado e não vem só da situação, né? Parece que eles dão sorte pra quem eles ligam, ou é tipo vendedor, né? Você tenta com 100 pra conseguir 10.
É, na verdade, acho que é isso.
Então, você pega numa situação que você já tava, moro com a minha mãe, brigo, tô brigado com ela e vai acontecer isso.
Não, mistura um monte de coisa.
Então, já afeta totalmente o psicológico.
É, daí uma hora eles acertam a pessoa que tá bem nessa condição aí, pô, a gente não sabe pra quantas eles tentaram ligar antes de encontrar a pessoa que, né, ficou de milhão, assim, aham. E que nem você, né, Lani? Por exemplo, caiu de certa forma no golpe, mas não caiu a ponto de levar prejuízo, mas mesmo que não levou prejuízo, aquele dia foi um dia horrível, aquele dia foi um dia que, tipo, te marcou, entendeu?
Foi um dos piores dias da minha vida.
Exatamente, mesmo não caindo no golpe, tu saiu prejudicada.
E tipo, eu não sou cardíaca, e se eu fosse cardíaca, meu pai é cardíaco, e aí?
Já pensou, cara?
Eu sou cardíaco e caí no golpe, então imagina.
Nossa. Olha o teste pra cardíaco.
Eu lembro que meu pai quase caiu no golpe do bilhete premiado, ligaram pra ele avisando que ele tinha ganhado na loteria.
Que sorte, hein?
E tipo, tocaram até, eu acho que musiquinha da caixa, fizeram os bagulho tudo assim, e falaram que não era só pegar o dinheiro, eu tinha que dar tanto.
Falo pra tu, cara, vagabundo é foda, mano. Os caras botaram a musiquinha, cara. Eu tô falando que os caras se atualizam, velho, de um jeito, cara. Ah, não tem a musiquinha, que a musiquinha tem que entrar agora e não pode ser muito alto. Aí os caras têm ali a ferramenta. Os caras são foda, filho.
E se tu parar pra pensar, a gente não sabe como alguém é avisado que ganhou na loteria. Eu não sei se avisam, eu não sei nada, não sei.
Como que é que a gente só cai no golpe quando a gente não tá preparado, na maioria das vezes, é algo que a gente desconhece. Porque se você parar pra pensar, é que na hora a gente não consegue raciocinar. Mas eu vou lá, fiz um jogo. Eu não dou nenhum dado, meu. Então se eu ganho ou não, não tem como saber.
Nossa, total.
E se você olha por um outro lado, quantos casos tem de pessoas que ganharam e não foram buscar, que aparece a reportagem? Ganhador não apareceu. Só se sabe de onde que veio, porque a lotérica que fez o jogo sabe de onde emitiu, mas não sabe quem que é.
Bah, Robert, agora tu falou um bagulho mesmo que eu nunca tinha pensado, cara. Agora que eu me lembro que eu nunca dei o meu nome, o meu CPF pra fazer uma aposta.
Então dá. E se você olhar, qual que é a sua garantia que aquele bilhete é seu? A recomendação é, quando você coloca o bilhete, se você ler atrás, né? Por que que eu falo de ler atrás? Porque a pessoa que trabalha com tecnologia, eu costumo falar que ela só tem emprego porque ela lê as informações que ninguém lê. Então quando você tá lá, se você olha atrás do bilhete, ele tá falando, coloca o seu CPF aqui. Tanto que quando você vai dar entrada na caixa, você tem que cadastrar seu CPF, seu nome e sua assinatura. Você coloca ali. E aí, aquele bilhete é válido seu. Se tiver rasurado, ele já não é mais válido. Por isso que eu não jogo, né? Mas quem joga, a recomendação é coloque seu CPF, o seu nome e assine. Porque se você perder e alguém achar, ninguém consegue resgatar o seu prêmio.
E tipo assim, eu tinha uns 16, 17 anos. Eu não sabia nada como o mundo funcionava. Eu só vi do nada, meu pai tava no quarto, recebeu uma ligação. Do nada se vestiu e tava saindo. E a gente, ô, pra onde você vai? Aí ele, vão no banco, fazer o quê? Olha a hora. Aí ele, não, eu ganhei na loteria, vou pegar não sei quanto e vou resgatar meu prêmio, não sei o que, não sei o que lá. E a gente, não, você não vai. E o meu pai é um machistão que acha que sabe mais que qualquer mulher, entendeu? Então a gente não deixou ele sair, a gente escondeu chave, ele ficou puto com a gente, gritou com a gente, falou um monte, pá. E a gente ficou nessa guerra durante a novela das 7, eu acho. Até que começou o jornal e falaram que saiu o ganhador da loteria na cidade XYZ, que não tinha nada a ver com São Paulo.
Oh.
Aí, pra hora que, tipo, o coração dele parou de bater, ele sentou e ele ficou deprimido num nível.
Ah, mas imagina, ele tava crente, cara, que tinha ganhado.
Não, ele já tinha imaginado todas as casas que ele ia comprar, todos os carros que ele ia comprar. Ele já tinha um plano.
Então, não tem quando tu começa a falar de dinheiro, fica todo empolgado, assim, parece que tu já tá rico gastando. Aí tu começa a falar, daqui a pouco vai lembrando que não tem dinheiro, que na real tu é pobre. E daí, tipo, essa sensação é um bad feeling. Imagina o que teu pai sentiu nesse dia, que, tipo, num momento eu tô rico, vou mudar a vida dessa família aqui agora.
Exato.
E essa mulher não tem que me engolir. Ou, e daqui a pouco, sentar no sofá ali com a mão na testa, assim, suando gelado.
Não sei qual a pior sensação, né? A sensação de perda de algo que nunca foi seu, ou a sensação de não ter perdido aquele pouco que a gente já tem.
Meu, então que estranho, né, cara?
Não é, não. Isso porque ele ainda não sacou, né? Vai ver, ele planejou até o divórcio. E tiraram tudo dele, tá ligado?
Agora fez sentido a frase do Neymar lá, saudades do que a gente nunca viveu. Cara. Tipo isso.
Exatamente.
Dinheiro.
É muito louco, né?
Saudades.
Todo tipo de golpe, ele é aplicado em cima de algum tipo de vantagem, né? Então, aquele velho ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, a gente tem que ficar ligado. Um dos golpes que eu quase caí foi quando eu tava pelo processo de separação. Então entra a vulnerabilidade, que a gente falou. E eu ia me mudar pra um apartamento, vulgo esse apartamento, onde eu só tava levando um colchão e o meu escritório. Por decisão minha. Ela queria dividir tudo mais, mas eu falei, não, só vou levar isso daqui. Então eu tava sem geladeira, sem fogão e tudo mais. E aí eu comecei a fazer pesquisas e assim por diante. E eu não queria um da LX. Gosto, tá? Me julguem. Não queria um usado, porque é um negócio que você vai usar muito e às vezes você corre o risco de comprar algo usado, na minha percepção, e ele te dá problema e você gastar mais.
Não vale,
tá?
A pena, não.
Exatamente.
Geladeira, então.
E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a pesquisar, sabe esses anúncios patrocinados? Apareceu um anúncio das Casas Bahia, falando uma geladeira, tipo, era 1.600 por 600 reais. E aí eu falei, caramba, eu tenho esse dinheiro na conta, vou comprar. E aí já começa uma análise pra não cair no golpe. Quando eu cliquei no link e eu entrei no site, quando você vai comprar nas Casas Bahia, o site que tá ali, o domínio, né, é casasbahia.com.br. O site era igual, só que o nome era US-00X, Casas Bahia, tudo junto, sabe? Então não era igual. E eu só percebi no momento do pagamento.
Caraca, tu foi longe.
Porque olha que engraçado, eu coloquei os meus dados do cadastro que eu tenho nas Casas Bahia. E entrou. Então eu coloquei no carrinho.
Caraca!
Coloquei os meus dados. Na hora de fazer o Pix, eu falei, tem alguma coisa errada. Tá muito barato. E aí, quando eu olhei o site, eu falei, não é. Aí eu comecei a olhar e tal, eu falei, pronto, isso aqui é golpe. E aí que você começa a ver, tipo, a vulnerabilidade, a situação e tudo mais, a gente faz na pressa pra não perder aquela oportunidade e acaba se lascando.
Só que quando você vê o preço baixo, você não vê mais nada, a tela fica preta, tua mente só pensa, caraca, eu vou me dar muito bem.
Não, te dá um blackout ali na hora e se quer ver se é um bagulho que você quer, mano.
E aí tem dois pontos pra gente refletir, né? O preço baixo que chama atenção, né? E o quanto os golpistas, eles estão evoluindo. O cara teve a capacidade de pagar um anúncio, um ADS por aquelas palavras, então quem tá procurando máquina de lavar geladeira, pra aparecer o site dele. Então o cara é um empreendedor, velho, porque ele tá investindo pra ter o retorno.
Não, sofisticação total.
Se os caras fazem isso pro bem, porque ó, o cara manja de psicologia, de marketing.
Verdade, cara.
De layout, de criar site, de serviço financeiro. O cara manja de tudo. Se o cara abrir uma empresa de verdade, nossa. Gente, o cara não precisa de nada. O cara não precisa de social media, não precisa de nada.
O que é o mais difícil? O meio de pagamento. Então, clonar um site é o quê? Porque você pega lá o código-fonte, copia e cola que tá funcionando, né? Você não precisa ser nenhum gênio, teoricamente, pra isso. Mas quando você integra com o meio de pagamento, você meio que montou uma loja virtual. Só que o cara não tem produto. Então, o cara é o empreendedor, velho.
Ele é o dropshipping que não existe.
Exato. Aquele que era o maior golpista do mundo, que ele se passou por filho de não sei quem, andava de helicóptero, passou no Fantástico.
Aquele um que gerou o filme com o Wagner Moura, Vips.
Isso, ele
aquele
mesmo.
Aquele que se passou de líder do PCC quando foi preso, mano. O cara é foda.
Exato, o cara virou agora palestrante motivacional de como não cair em golpe.
Ah, tá zoando, ah não, gente.
Consultor de segurança e tudo, verdade.
Não é possível.
Tem um documentário que fala literalmente dele e tem um filme que representa ali com atores, né, a história dele.
Pode citar outros podcasts aqui?
Claro. A gente cita pornô, cara. A gente não vai citar podcast.
O nome dele é Marcelo Vip e o podcast dele no Inteligência Artificial é muito bom, que ele conta toda a história de como que ele fez tudo, velho.
Não, gente, não é possível. Ele já foi preso?
Já foi preso, ficou anos preso.
Elaine, tu precisa assistir esse documentário. O filme é Vips e o documentário é um outro nome que agora me fugiu à mente.
Ah, mas se procura o nome, o maior golpista do Brasil, vai achar fácil.
Aham, uhum, vai achar facílimo. Tem na Netflix. Ah, o nome do documentário. Cara, eu sei que é feito por uma mulher. Ela fez esse documentário.
Mariana, ela foi visitar ali na cadeia, parece, pra ouvir as coisas dele. O cara era bom em psicologia, porque ele entendia o comportamento, e ele era bom em comunicação, então ele sabia como se vender, como se articular, como olhar o ambiente, e daquele ambiente ele tirar algum tipo de proveito. Fez pro bem? Não. Mas o cara é muito bom.
Ele aprendeu a pilotar helicóptero por conta própria. Ele era autodidata mesmo. Ele leu o manual e aprendeu a pilotar helicóptero. E pilotou, entendeu? Gente. Ele chegou numa festa de carnaval, assim, acho que foi, numa festa de picareta, pá, não sei o que tava rolando, numa cerveja, sei lá que campanha que era, chegou de helicóptero, mano. Fez amizade com a galera. Ele dizendo que ele era filho do dono da Gol.
É isso aí.
Se liga. Ele, pá, conversou com a Maria Paula, fez amizade com os famosos. Ô, bagulho de outro nível, assim, ó. Pai do golpe do Brasil. Então, vocês têm mais alguma história pra contar a respeito de golpe? Que eu trouxe uns arquivos aqui, uns documentos também, porque o golpe aconteceu e o WhatsApp a gente conseguiu manter os áudios do golpista. E quem caiu no golpe, quem foi a vítima do golpe, minha esposa Flávia. O que acontece? A gente tava com um PlayStation pra vender. Foi anunciado no OLX, foi anunciado no Facebook. Daqui a pouco chegou uma mensagem no WhatsApp da Flávia dizendo assim: ah, acabei de comprar o seu videogame, então pausa lá o anúncio. Aí o que acontece? A Flávia falou: não, vou dar uma olhada então. Beleza, entrou lá e viu que na plataforma do Mercado Livre não tava nada comprado. Então ele pegou e disse que mandou um e-mail pra ela verificar na caixa de e-mail. No spam ainda, ele fala. Aí a Flávia, quando ela entrou no e-mail, viu que o domínio do e-mail não era o legítimo do Mercado Livre. E ele também tinha um arroba Gmail e não um arroba Mercado Livre, nada, então já deduziu ali na hora que aquilo podia ser um golpe.
Isso é um negócio importante pra gente se atentar, né? Porque tem vários golpes disfarçados de empresa que vem com Gmail.
Não, e parece legítimo. O e-mail é difícil, eles não tem como ter o domínio. Então eles têm que fazer uma coisa muito parecida.
Não, às vezes o e-mail é abcdfg123@gmail.com.
Loucura, né? Então, daí no e-mail constava o seguinte, que ele tinha feito o pagamento do videogame, que acho que, eu nem lembro qual era o valor, enfim, e dado mais R$100 do frete. E a gente era pra confiar e fazer o envio do videogame, que daí o Mercado Livre ia liberar o dinheiro pra gente, né? Normal, como sempre acontece. Só que daí a gente já tava desconfiado e tal. E vamos ver o que rolou.
Começa nesse primeiro áudio, né, ó.
Bom dia, Flávia, tudo bem? Eu me chamo Fabiano, eu fiz a compra do seu Play 4 no Mercado Livre. Eu queria saber, por gentileza, se você recebeu todas as confirmações da compra no seu e-mail ou caixa de spam, por gentileza.
Aí aqui, bom dia, vou verificar.
Olá, Flávia, boa tarde. Você conseguiu verificar, por gentileza, no seu e-mail ou na caixa de spam para a senhora ver se você recebeu todas as confirmações da compra?
E tem isso, eles ficam pressionando, né, pra ser um bagulho de urgência.
Isso, esse áudio que ele mandou, no caso, já é no outro dia, porque a Flávia verificou e viu que o e-mail já não batia, então ela ignorou a pessoa. Aí no outro dia ele veio: pô, Flávia, você viu lá, tal, daí a Flávia: ah, pô, veio sim, tal. E ela começou a pegar e falar: quer saber, eu vou trocar ideia com esse golpista, eu vou dar moral e vamos ver até onde vai esse negócio. E daí a gente começou a brincar com ele, tá ligado? Tu vai ver.
Só complementando, né, até pra prevenir, se alguém tá comprando alguma coisa sua ou tá te vendendo alguma coisa e ela começa a pressionar muito, é golpe. Porque comigo também aconteceu essa questão da pressão.
Eu já lembrei de mais dois golpes aqui e eu planejei essa gravação pra contar só um. Já lembrei um monte. Aí ele aqui pressionando pra ela postar, ela falando que vai postar, que foi na agência.
Exatamente. Ela falou que foi na agência pra fazer a postagem do videogame, né? Então, porque o cara vinha pressionando ela todo dia. Só que o que acontece? Pra fazer a postagem, tinha que pagar o frete. gente. Só que ele havia dito no e-mail que ele mandou pra gente que ele havia depositado junto com o pagamento do videogame, uns por R$2.000, acho que tem até a foto do anúncio ali, ele tinha depositado mais R$100, que seria pra o frete, que ele imaginou que o frete não iria passar de R$100, o que passasse podia ficar pra gente, assim, né?
Aham. Quem é bonzinho assim?
Que bonzinho ele. Aí quando eu chegasse no Correios, eu tinha que pagar o frete do meu bolso.
Aham.
Aí eu ia ser reembolsado com aqueles R$100 que ele já havia depositado, teoricamente, né?
Vocês estavam vendendo pelo Mercado Livre, né? É. E ele pagou direto na conta de vocês?
Ele queria pagar no Pix, aham.
Que aí já é estranho também.
E falou assim, pra pausar o anúncio lá, enquanto isso, pra quê? Pra ninguém comprar de verdade nesse meio tempo, né? Deu o anúncio ficar pausado lá. Então assim, só que isso aí, a gente percebeu que era golpe no primeiro movimento dele. Nesse momento que a gente tá acompanhando aqui, a gente já tava brincando com ele, zoando com ele, com o objetivo de dar o golpe no golpista. Porque a gente tentou falar pra ele que a gente não tinha como fazer envio do frete naquele momento que a gente já tava vendendo o videogame, porque a gente não tinha dinheiro. Então a gente sugeriu que ele depositasse um dinheiro pra gente fazer o frete e depois, quando chegasse o pagamento do nosso videogame com mais de R$100, a gente voltava um Pix pra ele como sinal de confiança. E daí, esse era o nosso plano, né? E aí a conversa vai desenrolar, vamos ver.
Então, Flávia, tudo bem? Eu já fiz o pagamento do valor também do frete, tá? O frete, eu paguei R$100 pelo frete. Porém, o Mercado Livre só disponibiliza o dinheiro pra senhora juntamente com o pagamento, tá? Mas o valor do frete foi o mesmo que fiz. Eu paguei R$100 pelo frete. Tudo bem? O dinheiro vai ser liberado juntamente com o seu dinheiro, o valor total do produto, tá ok?
Não, vocês chegaram a mandar pra ele a foto do bagulho embalado.
Então, porque ele pediu, né? A Flávia falou assim, não, eu tô aqui no correio com o videogame pra enviar. A gente tá aqui, ó. Só que eu não tenho dinheiro pro frete. Daí ele bem assim, ah, então me manda uma foto do produto embalado e tal. Daí a gente mandou essa foto. Cara, ele tava crente que ele ia receber o PlayStation, tá ligado? Então pra ele tava fácil ceder mais uns 50 pila de frete. Tava facinho, porque ele pensou, cara, esses manos já estão lá com o videogame embalado. É só vir pra mim, tá ligado? Meu, nós armamos a tocaia pro golpista. Vai vendo.
O Silvio tá indo no centro hoje mesmo lá. Daí tá, assim que tu me passar ali, pra mim poder fazer envio, tá bom?
Perfeito, então. Muito obrigado, viu? Vou falar pro funcionário meu fazer, tá ok? Só mais uma pergunta. Você fez você pausou o anúncio lá? Porque se você não pausou, outros compradores também podem entrar em contato com você e pode dar divergência, tá ok? Se você puder pausar o anúncio lá, tá? E eu falei pro funcionário meu já fazer o depósito na sua conta, tá ok? Muito obrigado por enquanto e desculpa alguma coisa, tá?
Não, que filho da puta. Porque assim, eu compro no Mercado Livre há anos, compro mais de uma vez por dia, e eu não sei como funciona tudo pra explicar pra quem tá me vendendo.
E outra, isso que eu ia perguntar, como ele conseguiu o WhatsApp dela?
Ah, então, porque assim, ó, a gente acredita que ele tinha um banco de dados, no caso, assim, onde ele fosse buscar essas informações. Depois tem uma print ali que eu mandei pra você, ali vai estar todas as informações que ele levantou da Flávia. Então acho que foi dali que ele conseguiu o número de telefone também.
Não, apesar de proibido, essas listas são vendidas.
Sim, são vendidas, são vazadas, são vendidas a todo momento, essas listas aí. Então ele deve ter acesso.
Aí ele falou que já passou comprovante.
Sim.
E aí passou todos os dados aqui.
Ah, ele tinha o CPF porque era a chave do Pix. Aí ele mandou. Aí beleza, passou uns dias, depois ele veio ameaçando em outro número, porque daí a Flávia bloqueou ele veio ameaçando ela em outro número, entendeu? Pedindo pra devolver o valor, falando que, ah, vocês moram na rua tal, seu nome é tal, CPF tal, o nome da sua mãe, é o nome da empresa que a Flávia trabalha. Só que essa empresa que eles disseram, a Flávia já não trabalhava lá há mil anos, entendeu? Eram informações desatualizadas. Porém, o telefone da Flávia é antigo mesmo, então bateu, ele conseguiu o número mesmo.
Caraca, que filho da puta.
É, engraçado assim, cara, os caras são bem sofisticados, mano, no golpe. E se você não se perguntar como ele conseguiu o número do WhatsApp, na verdade você nem se pergunta isso, né? Pô, o cara chegou no meu WhatsApp, tá, mas eu não coloquei meu WhatsApp lá no anúncio, então como é que ele tem meu WhatsApp?
Ninguém coloca.
É complicado, né, mas o golpe tá aí, tipo, nos detalhes, né? É que nem o Robert falou aquela hora, são os detalhes que tu pode já ir eliminando de cara o golpe de acontecer. No caso, ele foi o e-mail, né, que entregou ele.
Não, e esse de vocês foi tão, tão, tão absurdo que aí era mais fácil de detectar que era um golpe. Porque se você parar 5 segundos pra pensar, você pensa, quando você anuncia um bagulho, você não dá nenhuma informação. O cara tem que tratar tudo pela ferramenta do Mercado Livre.
Cara, eu tô rindo aqui porque, assim, mano, nós tomamos cerveja com o dinheiro do golpista, cara. O cara veio fazer o golpe em nós.
Ele fez o Pix, velho.
Ele fez o Pix de 50 pila pra nós, cara. E vai matar.
Ele ameaçou tua sogra por 50 pila. pila?
Sim, vai por 50 pila. Aí, não, você vai ter que devolver. E eu pensei assim, pô, mano, se ele tem todas essas informações, ele fala que ele vai fazer essas coisas aí, não é por causa de 50 reais que ele vai deixar de fazer, né? Se eu dar 50 reais pra ele de novo, ele, mesmo assim, vai ter essas informações e vai fazer o que seja lá o que ele vai fazer. Que ele falou que ia estourar os cartão da Flávia, estourar o nome dela, tá vendo ali, ó? Sujar tudo. Ah, mano, se ele tem e consegue, ele já vai fazer inevitavelmente. Então, deixa o cara sem 50 pila no bolso. Tá aí, tá com o nome limpo até agora.
O último golpe que eu caí foi o seguinte, eu queria ir pra um show no Rio, o show tava R$500. E aí eu já tava meio tipo, ah, não vou. Porque, porra, R$500 no ingresso não é o dinheiro que eu ainda tô disposta, assim, a gastar, tá ligado? Aí apareceu uma pessoa que tinha desistido de ir pro show, vendendo o ingresso dela por 200. Era uma oportunidade. Eu tava procurando ingresso de quem fosse desistir. Então eu tava recebendo várias ofertas de ingresso. Todas as ofertas eram de R$100. E essa era de 200. Aí eu pensei, essa é mais cara. Então essa é quente. Eu vou desconfiar das mais baratas. Eu tava me sentindo inteligentona.
Claro, claro, não. Fez um processo de filtragem ali que faz sentido.
Isso. O cara ficou pressionando, pressionando, pressionando. E eu dando gelo pra ver até onde eu conseguia segurar ele. Até a hora que ele falou, se você quiser, pra você confiar, eu transfiro o ingresso pra ti antes de tu me pagar. Aí eu falei, mentira.
Nossa.
Aí ele, não, é sério, eu transfiro pra ti. Eu falei, não, tu não transfere. Aí ele, não, eu transfiro. Todo ingresso que eu já comprei desse jeito, não se transfere nada. Você pega o QR Code da pessoa e apresenta no dia, no nome da pessoa. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Aí eu falei, então beleza, se tu transferir e eu conseguir checar aqui, eu te transfiro na mesma hora o dinheiro. Ele transferiu, eu entrei, gente, sério, eu tava no PC da empresa, eu entrei no site do evento, entrei lá em meus ingressos e tava o ingresso lá, você entendeu? Eu não entrei no link que ele me deu, eu pesquisei no Google, entrei no site, o ingresso estava lá. Aí eu falei, caraca, esse cara é muito otário. Transferi o dinheiro, olhei, o ingresso tava lá. Olhei uma hora depois, o ingresso tava lá. Olhei 3 horas depois, o ingresso tava lá. Quando eu cheguei em casa, tinha um e-mail da empresa do evento. Você caiu num golpe, transferiram um ingresso frio pro seu nome, nós já removemos da plataforma esse ingresso, só que nós não temos nada a ver com isso, te vira.
Ah, não. Isso não, isso é falha no sistema dos caras, o cara tem que assumir o BO
também. Eu também acho, e eu tenho todos os e-mails aqui.
Só que aí teria que tu vai gastar com advogado, é aquilo que o Robert falou, de tu correr atrás dos teus direitos. Tem muita gente cai no golpe e morre no golpe assim, velho.
Que é o que aconteceu comigo. Caso,
então, e tu foi prejudicado financeiramente? Chegou a pagar? Não.
Eu perdi os 200 pila. Aí eu liguei pro Itaú, falei tudo que tinha acontecido, eles registraram tudo lá, mas eles falaram que eles iam acessar a conta do destinatário, se o dinheiro tivesse em conta, eles me devolviam, se não tivesse, não tinha o que fazer, porque foi Pix, ninguém botou uma arma na minha cabeça pra fazer um Pix, entendeu? Meio que entra como um negócio que você fez porque você quis.
Sim, eles lavam as mãos literalmente pelo que aconteceu ali, né? Então, eu acho complicado esse tipo de coisa aí, cara, e é foda mesmo. E esses são uns pequenos golpinhos, né? Por exemplo, R$200 que você tomou de prejuízo, não vou pagar advogado e ir atrás de tudo isso a fundo, mas coisa que se fosse 200 mil você iria, ou 20 mil, ou sei lá, 12 mil, que seja, mas é que aí que tá, R$200 já não vale o esforço, então acaba morrendo e os caras não são pegos, vão aplicar um golpe de 200, 100 reais em outra pessoa também, e assim a banda toca. E se eles fizerem isso 3-4 vezes ao dia, já dá pra viver disso, cara.
Dá, e consegue. Agora, eu não tinha pensado nisso na hora, ele deve ter usado um laranja, porque como eu tinha o Pix, né, eu peguei o nome completo da pessoa, joguei no Google, essa pessoa tinha prestado concurso público, tinha endereço, tinha telefone, tinha CPF, tinha todas as informações da pessoa no Google. Eu coletei todas essas informações, abri um boletim de ocorrência, joguei todos os dados lá. O boletim aconteceu o quê? Não deu em nada, não vai dar em nada, eu sei disso. Eu só quis registrar, porque mesmo a gente sabendo que provavelmente não vai acontecer nada, todo BO é um indicador. Ajuda o Brasil a saber o que tá acontecendo. Então eu acho importante fazer o BO mesmo assim. É, fiz. Mas agora, realmente, eu encontrei os dados dessa pessoa tão fácil que deve ter sido um laranja. E o Pix ia pra uma conta do Mercado Livre. Então, é até um negócio pra gente se atentar, porque bancos mais formais, um Itaú, um Santander, um Bradesco da vida, exige muito mais coisa pra tu abrir uma conta. Agora, Mercado Livre, PicPay, Nubank, você pode abrir a conta no nome de qualquer pessoa.
Pode. C6 Bank. Hoje em dia tem de tudo, cara.
Banco digital, ele facilita, mas também complica, né?
E nem era um lance que ia mudar minha vida, era ingresso pra um show. Eu lembrei de outro golpe muito besta, que eu e minha mãe caímos, assim, e esse foi muito, muito besta. Minha mãe vende de tudo que é catálogo, né? Aí apareceu uma mulher querendo comprar com a gente, ela comprou 2 mil de Natura. A gente ficou meio assim, né? Mas a gente fez o pedido. Aí, no dia que ela foi buscar, ela foi lá e pá, 2.000 vivo na nossa mão. Aí, no mês seguinte, ela comprou mais 2.000 de Natura. A gente fez o pedido. E ela, pá, 2.000 na nossa mão ali, vivo. E a gente pensou, encontramos a cliente dos nossos sonhos. Vai sustentar a gente. Aí, no terceiro mês, ela comprou 4.000. E a gente já tava foda-se. Fizemos o pedido dos 4.000.
Aí, com 4.000 mesmo, fizeram com emoção, né?
A gente até brincava que, tipo assim, caraca, ela tem muito dinheiro pra jogar fora, né? Porque ela tá fazendo o quê? Abrindo uma loja? Pra que que ela vai usar tanto produto assim? E aí, tá. Aí ela veio buscar o pedido dos 4.000 e deu 2.000 na nossa mão. E falou que depois de tantos dias, dava os outros 2.000. E a gente, beleza, leva. Levou. Aí passou um tempo, sei lá, um mês, três meses, não lembro. Os outros 2.000 não vieram. Aí a gente descobriu onde era a casa dela. Não, minha mãe é louca. A gente foi na casa dela, a gente saiu entrando, empurrando porta, empurrando cachorro, empurrando tudo.
Meu senhor.
A gente invadiu o quarto dela, pegou todos os produtos que a gente conseguiu carregar. A gente foi com 3 sacolas de retornáveis de mercado. A gente catou tudo dentro da casa dela.
Peraí. Ela mantinha os produtos tudo na casa dela?
Tava,
ela
tava na casa
tudo
dela.
Tudo isso na casa?
Ela tinha comprado pra consumo próprio. Ela tava usando o dinheiro que o marido dela dava pra feira, tá entendendo? Pra comprar de mês, sei lá do que ela tava comendo. Uhum. Às vezes ele também tava no meio, tipo, não, vamos comprar tudo de Natura e foda-se. A gente come, sei lá.
Gente, mas quem compra 4 pau de Natura, velho?
Ela comprou 8, né?
Ela devia tá vendendo, só pode.
A gente demorou anos pra vender tudo. Que a gente saiu de lá com as 3 sacolas de mercado cheia. Não sei como as duas não saíram na mão.
E a mulher tava em casa?
Tava. Ela era dona de casa, ela vivia em casa.
Nem esperava.
Não, o jogo não aconteceu nada. Aí acho que 3 dias depois ela se mudou. A gente descobriu que ela morava na mesma quadra que a gente. Se mudou, sumiu, ficou pra Deus. Mas esse dia foi muito engraçado, porque eu tava em choque. Eu tinha uns 15 anos. Segurando a sacola, minha mãe querendo avançar na mulher. E eu pensando, mãe, a gente vai apanhar, a gente vai morrer. Porque eu não sou da briga, gente. Eu sou a pessoa que apanha. Eu fico muito em choque nessas situações que pode ter alguma coisa física ali. Eu não me garanto em nada. E minha mãe lá, catando tudo, levantando a mão pra mulher, mandando a mulher tomar no cu. A mulher tava sozinha em casa. Minha mãe nem levou meu pai. Foi só eu e ela, 9 horas da noite, na casa da mulher. Minha mãe é louca.
Caralho, velho.
Vamos resolver essa treta agora. Invadir, meter o pé na porta e entrar pra dentro lá e se tiver armado, que atire, né?
Minha mãe não pensou em nada. Ariana, não pense em nada, só faz.
Bom, meu caso foi um pouquinho mais grave e um pouquinho mais tempo. Eu decidi vender o carro e aí o primeiro lugar que a gente vai vender é o LX, né? Acabei de postar, uma pessoa já me chamou. Não é o nome dele, mas o nome que utilizou é Rafael. E ele me chamou e falou, ah, queria ver o carro e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, o carro tá aqui. Aí ele, qual o valor mínimo que você faz? Eu falei, olha, eu faço 23.500. Ele falou, não, beleza, fechou. Mas é o seguinte, olha como é a história, né? Eu estou comprando o carro pra um amigo meu e esse amigo meu, ele só tem uma parte do dinheiro. E como eu tenho uma carta de crédito, então o que vai acontecer? Ele vai me transferir essa parte que ele tem. Eu vou pegar a carta de crédito e vou te transferir o dinheiro. Beleza? Beleza. Eu também tinha um consórcio, só que um consórcio de uma moto. E então eu falei, pô, faz sentido a história dele até aqui. Porque a pessoa não tem dinheiro, você tem a carta de crédito. Só que depois que eu vendi o carro, eu fui comprar a moto, né, no consórcio. E como que funciona? Depois que você tem interesse no veículo, você manda os dados do proprietário tudo pro consórcio, o consórcio te entra em contato com você e o consórcio faz o pagamento pra você. Não é a pessoa. A pessoa, quando tem a carta de crédito, ela só pega o dinheiro depois de 2-3 anos quando o grupo acabou. E geralmente o grupo nunca acabou. Ela foi contemplada, mas o grupo tá rolando. E aí começou o rolo da história. O cara falou, não, então, esse meu amigo ele tá vindo do Piauí e aí amanhã ele vai ver o carro. Amanhã meio-dia. Ele vai chegar em São Paulo às 10, meio-dia ele tá aí. Ok. Deu meio-dia, deu 2 horas, 3 horas, 5 horas. Eu falei, Rafael, já posso ativar o anúncio de novo? Detalhe, ele também falou, então beleza, desativa o anúncio lá pra outras pessoas não querer comprar e tal. Mesma história como você comentou anteriormente. Aí fui lá, desativei o anúncio. E aí deu 5 horas, eu falei, Rafael, posso ativar o anúncio de novo? Não, não, o cara vai ver amanhã. Tá, passou outro dia, o cara foi ver o carro. E aí, esse cara que foi ver o carro, ele foi na minha casa, ele foi com a esposa dele, né? Chegando lá, mostrei o carro. Durante a conversa inicial com o Rafael, que é o golpista, eu mandei um vídeo explicando como é que tava o carro, um vídeo de quase 3 minutos. Ele falou, meu amigo vai ver, se ele gostar, ele vai ficar com o carro e eu já te faço a transferência. E eu tava desesperado pra vender o meu carro. Precisava vender aquele carro antes do dia 25. Acabou que não vendi. E aí, quando deu 6 horas da noite, eu tava indo buscar meu filho na escola, o Rafael me liga desesperado. Então, o cara vai lá ver o carro, ele gostou, onde é que você tá? Vamos se encontrar ali no Bradesco, que o cara vai fazer a transferência pra você. Beleza. Só que nesse meio do caminho, ele falou, ó, qualquer coisa, você é meu irmão, porque ele tá meio assim de comprar o carro e tal, você fala que é meu irmão, e qualquer coisa que for negociar
negociar, você fala comigo. E ele vai falar diretamente comigo.
Caraca, olha quantas pessoas ele envolveu na história dele.
Exato.
O cara do Piauí, o irmão dele, tem mais...
Gente!
Detalhe, o cara não era do Piauí, o cara era do Santos mesmo, tá? Porra, um dia que eu ganhar dinheiro, eu vou devolver esse cara.
Vou atrás desse maluco.
É verdade, eu falei pra ele. Eu vou devolver o dinheiro pra ele. Mas hoje eu não tenho condições nenhuma disso, eu não tive culpa, fui vítima assim como ele. E aí, ele parece que pegou em dinheiro emprestado, só que no meio do caminho, qual que era a história do cara? Não falo o valor, porque como eu vou vender pela carta de crédito, eu vou ganhar um valor em cima. E aí, você não conta o valor pra ele. Beleza.
E tudo sempre, tudo bem.
E eu sempre, ok, tudo bem. Eu preciso vender o carro.
Foda-se o chucho, o que tu quer que eu faça?
Chegamos lá no Bradesco, por volta de umas 6 e pouquinho, acabei nem precisando pegar meu filho. Aí tava o rapaz, a esposa dele, a irmã dele. E aí, chegando lá, entrando em contato, o Rafael, tamo aqui, o cara tá aqui, tá bom. Só que eu nunca tinha falado muito com o cara. Então o cara entrou pra dentro do banco pra fazer as transferências. E demora vai, demora vem, e a mesma pressão. O Rafael ligando pra moça. E aí, já fez? E aí, já fez? Não, tá com problema. Por quê? O cara pegou um dinheiro emprestado e ele pegou um valor de 13.500 em espécie. E aí foi fazer aquele depósito direto, né? Onde você coloca no Bradesco, parece que ele já lê a nota e o dinheiro cai na hora, né? Mas via envelope, tem essa possibilidade também. Chega lá por volta de 6:30, quando era 9:30, o cara conseguiu fazer o depósito. E nisso, eu falando, ô Rafael, fica tranquilo, o cara tá aqui, tá tudo certinho, não tem problema, tal. Nesse meio do caminho também, o Rafael falou, ó, já tô pedindo pro meu gerente cadastrar sua conta aqui no Pix, o valor é alto, hein, pra eu conseguir fazer o Pix. Até então, ok. E ele me mandou um print. Esse print eu fui perceber depois. Mas o print nada mais é do que ele tinha uma conta no C6 Bank, e ele colocou meus dados, colocou o valor, e ali não era uma tela de cadastro, era uma tela simulando o Pix. Só que na hora você tá na pressa, você não presta atenção aos detalhes, depois que eu comecei a ver isso. E aí, o que que acontece? Com esse Pix eu falei, beleza, cadastrou tal. Só que aí eu falei, mano, o Pix é até às 8. Depois das 8, já não vai conseguir fazer o valor todo. E aí, deu umas 8 e pouquinho e tal, eu falei, mano, só vou entregar o carro quando tiver o valor na minha conta. E eu precisando do dinheiro, então atualizava toda hora. E Rafael, já fez? É, Rafael, faz aí o cara depois. Sei que no final, o cara faltou depositar R$1.000, porque o Bradesco pegou o dinheiro, né, o caixa ali leu o dinheiro, mas não deu comprovante nem nada, então depois ele teve que ir lá resolver esse valor. Ok, o cara fez o pagamento. Tinha, acho que 24 comprovantes, de nota de 50, de 200, e assim foi indo, né? E aí eu peguei, levei o cara pra dentro da minha casa de novo, e falei, ó, vamos lá, você mandou, ele falou que não tava atendendo, eu vou pegar o seguinte, a gente coloca todos os comprovantes numa mesa, tira uma foto, ele vai conseguir visualizar todos. E nesse meio do caminho, eu também peguei pra ele e falei, ó, vai falando os valores, e eu coloquei isso numa planilha do Excel, pelo celular, e aí coloquei todos os valores que eu tô falando, no final já ia ter o valor total. E chegando na minha casa, ó, Rafael, tá aqui. Aí ele, beleza, eu vou validar se tá na minha conta. Beleza, quando ele validou se tá na minha conta, o dinheiro não caía, ele já não atendia. E aí eu já percebi que já começou a ficar estranho, porque eu tô ligando, o cara não atende, eu tô ligando, o cara não atende. Aí a moça falou, ó, o celular dele deve ter descarregado. E nisso, querendo ou não, eu falei que o cara era meu irmão, né? E aí depois eu falei pro cara, não, ele não é meu irmão.
Puta, caralho, já se comprometeu.
Caralho.
Daí. O cara já me fudeu, entendeu? Então nunca fale que você é parente de alguém que você não conhece. A moça depois achou que eu tava envolvido, eu tive que mostrar que eu não estava envolvido, mostrar toda a história, toda a conversa.
Até provar, fudeu, né?
Meu, exato. Mano, que foda.
Caraca, não, agora eu tô tendo real noção do que aconteceu nessa história.
Que perigo, cara.
E o cara dentro da minha casa, na minha época, minha ex-esposa tava lá no quintal também, e aí eu falei, ó, passou o tempo, aquele nervoso, a gente foi na adega, comprou cerveja pra esperar, porque tava um calor do caralho, já tava nervoso, pô, então, tipo, meio que vamos comemorar, eu paguei a cerveja, caralho. E eu ligando pro cara, e Rafael, do nada a foto dele some no WhatsApp. Aí eu já mandei mensagem pra minha ex-esposa, que ela tava no quintal também, eu falei, cara, acho que a gente caiu num golpe. Passou 30 minutos, aí eu tinha que falar pra outra vítima.
Uhum.
Aí eu falei, tenta ligar pra ele, sumiu a foto, tenta você, sumiu a foto, liga, não atende, liga pelo WhatsApp, você mesmo que tá bloqueado, ele vai tocar, ligava normal, nada. Eu falei, é o seguinte, a gente precisa na delegacia. Por quê? Esse cara é um golpista, porque o dinheiro não cai na minha conta, ele bloqueou a gente no WhatsApp, não tem nada aqui. Na hora, a ficha dele também não caiu, a minha não, também não caiu. E aí falou, não, mas como assim? Ele falou, então...
É, a pessoa entra em negação, né?
Exato, eu falei, então foi o seguinte, o cara me falou que eu era irmão dele, e eu falei isso pra vocês, mas ele não é meu irmão, ele me chamou no LX, ó, tá aqui, ele me chamou no LX, pediu pra eu tirar o carro do anúncio, e um amigo vinha do Piauí, só que antes disso, eu fui perguntando pra saber se era golpe, porque eu também tava em negação. Falei, vocês estavam no Piauí? Não. Vocês iam vir ontem? Não. Onde vocês conheceram esse cara? Porque pra eles, a outra vítima era amigo dele, só que também não era.
Uhum.
E aí, aquele clima tenso e tudo mais, vamos pra delegacia. A mulher já desesperada, uma chuva, já louco, já tinha fumado quase um maço de cigarro, boletim de ocorrência, conta as histórias e tudo mais. E assim, a mulher tava desesperada, claro, o cara tava desolado, porque ele pegou um dinheiro emprestado, não sabia nem como iria pagar aquele dinheiro. E a minha única preocupação naquele momento era, caímos num golpe, somos duas vítimas, não estou
estou envolvido, minha consciência tá tranquila, porém o cara tá dentro da minha casa. Tenho meu filho e tem minha ex-esposa. Eu não sei o que pode se passar na cabeça desse cara quando você tem um prejuízo de 13.500. E aí, eu tinha o endereço do cara, por causa do boletim de ocorrência e tudo mais, mas aí, será que ele vai vir aqui, vai querer tentar me matar, vai querer tentar fazer alguma coisa com a minha esposa, com o meu filho? Então, eu já falei pra minha esposa na hora, eu falei, mano, vai pros seus pais e fica lá.
Ou mesmo mandar alguém ali, né?
Às vezes eu tô saindo ali, então, tipo, não sei o que poderia acontecer. E nesse meio do caminho, eu falei que iria me mudar. Então, também tem o meu endereço aqui do apartamento novo.
Ele tinha tudo, né?
Antes de voltar da ligação, eu falei, mano, eu preciso fumar um cigarro aqui. Aí, eu falei, agora eu tô achando que você também faz parte. Aí, eu falei, não faço. E aí, eu pedi informação pra ela. Como que você conseguiu? Olha a história. Uma pessoa me chamou no Facebook. Me manda o print dos dados que ele te passou. Esse Rafael tinha mandado pra outra vítima uma foto de uma funcional como se ele fosse militar pra passar o quê? Credibilidade. Só que ele mandou naquela mensagem que você abre e fecha. Ela já não dá pra ver mais instantânea do WhatsApp. Então não tinha mais isso. Era falsa, certeza. E aí, eu tinha os dados da conta de onde foi feito o depósito. O dado da conta era tipo de um outro estado do Brasil. Então era completamente longe. Só que entra ponto, né? Tem o dado da pessoa que recebeu o dinheiro. Vamos atrás dessa pessoa pra saber se ela é uma laranja, não. Então, resolve fácil. Entra em contato. Achou a pessoa? Você conhece? Não, não conheço. O seu dinheiro tá na conta. Você tem a conta em tal banco? Não, não tem. Ok, então seu nome também tá sendo usado. Você também é uma outra vítima. Tudo bem. Só que nesse meio do caminho, eu até te mandei mensagem também, né? Eu falei, pesquisa esse nome aqui. Aí, a Elaine acabou achando algumas notícias com a foto desse cara falando de outros golpes parecidos. Ok, feito tudo isso, boletim de ocorrência, caímos num golpe, toda essa situação, mulher achando que era eu na hora de ir embora. Cheguei em casa, aquele desespero. Então, minha ex-esposa também chorando. Pô, por que fez isso? Falei, cara, eu não fiz nada. Eu entrei, anunciei a porra do carro. A pessoa me contou uma história, eu acreditei. Eu queria só vender o carro. Palavras da autoridade lá na delegacia. A única profissional que faz intermédio de alguma compra, de alguma coisa, é corretor de imóveis. Então, não confie em qualquer outra pessoa que vai fazer intermédio. Você não precisa do intermédio. E outra, se você for comprar um carro ou vender o carro, você só aceita o depósito da conta origem, onde o nome for o mesmo nome que vai ficar o documento do carro. Ah, mas é fulano que vai pagar. Então, pede pra ele transferir pra sua conta, pra depois essa pessoa te transferir. Porque mais pra frente, se tem algum BO, foi o dono do carro que você transferiu, ele estava lá porque ele teve que ir no cartório pra autenticar a assinatura dele também. Então, essas são formas de você se prevenir em compra e venda de veículo. Tinha aquelas fotos no meu celular de quem que era. E aí, eu comecei stalking. Entrei no Facebook da pessoa, uma quadrilha, um membro da quadrilha realmente, ele vai no OLX e aí ele pega os dados do seu veículo, fotos, informações e tudo mais, entra em contato com você e pede pra você desativar o anúncio falando que ele vai comprar. Feito tudo isso, ele contrata alguma pessoa, geralmente de onde está vendendo o veículo, né? Então, se eu tô vendendo na Baixada Santista, ele vai contratar algum divulgador, que tem muitas pessoas que trabalham com isso, por ter uma rede social alta ou por ter tempo de ficar postando no Facebook. Então, contrata um divulgador e fala, olha, eu preciso divulgar, anuncia esse produto aqui, anuncia esse carro, na venda eu te dou, sei lá, R$200, né? E aí, então, ele já envolveu outro laranja. Então, no primeiro momento, a pessoa que é o golpista, ele que entra em contato com você no OLX, ele pega as fotos do seu anúncio e faz um anúncio no Facebook. Só que esse anúncio não é ele quem faz.
Caraca, é muito difícil de rastrear.
Ele vai ramificando pra ficar mais difícil de você chegar nele, né?
Exato. O laranja, quando vai passar o telefone, ele já foi bloqueado também naquele WhatsApp que chamou ele. Por isso, cuidado com redes sociais. Mas, entrei no Facebook da pessoa, desse laranja, que até então não sabia que era laranja, e comecei a olhar fotos antigas, fotos novas, a importância de olhar tudo. Comentário. Ah, pai, feliz dia dos pais, não sei o quê. Quem tava comentando? O pai dele. Eu falei, então eu tenho um contato, eu tenho um Facebook de uma pessoa, tenho um contato do pai. Entrei no contato do pai, o pai trabalhava com manutenção de um equipamento de casa. E aí, ele tinha aqueles posters que a gente coloca lá no Facebook pra anunciar o seu produto ou serviço. E tinha o telefone dele. Isso por volta de 1h. Peguei esse telefone e liguei pro cara, ameaçando ele. Eu falei o seguinte, ó, em menos de 3 horas eu consegui achar. Eu falei, você conhece fulano de tal? Conheço. Então, em menos de 3 horas eu te achei. Se teu filho não devolveu o dinheiro até daqui a 1 hora, eu vou até aí, a coisa vai ficar feia e tal.
Só deu um aperto, né?
Acordei a família inteira do cara, voltei na delegacia. Falei, eu achei o nome do pai e tal, foi onde eu contei a história lá no começo. Então, voltei na delegacia, falei, eu tenho essa informação. A pessoa que entrou em contato com a outra vítima foi esse Facebook. Nesse Facebook tem essa foto com essa data de postagem. A mulher, mas não é laranja? Não, porque essa foto é de X anos atrás, então não tem como a pessoa criar um Facebook agora com foto de X anos atrás. Enfim, expliquei tudo. Quando eu falei com a autoridade lá, não tinha pra colocar. E nesse meio do caminho, eu falei, ó, peraí que eu vou conseguir mais informações. Saí pra fumar um cigarro. O menino que fazia a divulgação me chamou. Qual é? Diz tu. Então, ele também já começou com linguajar um pouco mais alterado, querendo me ameaçar e tal. Ele falou, não, mano, você ameaçou meus pais, isso vai pra outra instância e tal. E aí, você já começa. Pô, tem uma preocupação da minha família, que tá lá na casa onde o outro vítima também tem acesso. Talvez arrumei uma outra confusão, eu vou ter que me sair disso. E aí, eu falei, mano, desculpa até a forma que eu falei, te acordar teu pai, mas ó, ela falou, uma moça me chamou. Então, esse Rafael que me chamou, já não sei se é Rafael ou uma mulher. Então ele ouviu o áudio ou a mulher se identificou como fulana de tal, uhum. né? E aí, o que que eu deduzi? Eu falei, se essa moça te pagar, você me passa o comprovante que eu vou pegar a origem de onde veio esse pagamento. Então vai ter como rastrear. Mas nesse meio do caminho, essa moça também bloqueou ele. E aí, nunca mais eu falei com ele também. E aí foi onde eu consegui, então, essa informação pelo Facebook. Simples. Falei, olha, busquei as informações, achei ele, entendi que ele também era um laranja. E no fim, o Rafael sumiu com o dinheiro da VIT. E, detalhe, o anúncio do meu carro que ele fez, o valor era de 13.500 e eu queria 10 mil a mais.
Era uma oportunidade única também, né? O carro tava novinho.
E outra dica, então, se for negociar alguma coisa, sempre em lugar público. Nunca leve na sua casa porque você não sabe o que pode acontecer.
E é com esse clima de alegria, né? Que a gente vai encerrar hoje. Cara, eu não sei quando foi a última vez que eu encerrei um episódio com as pessoas felizes, falando de coisa boa. Eu não sei o que acontece nesse podcast, gente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível, foi super informativo. E onde a galera encontra vocês?
Bom, o meu é fácil, todas as redes sociais, @RobertSilvaTech, T-E-C-H.
Gente, se quiser me encontrar, vai conseguir também ali pelo @MegaBobagemShow nas plataformas do Instagram, do TikTok. A gente tem também uns videozinhos lá bem bacana, bem atuais. Teenager, será? Não sei. Um pouco. O formato do TikTok exige, né? Então a gente faz uma parada bem legal lá também. Só que o principal foco da gente é a gente tem feito bastante podcast nas principais plataformas aí, no caso, Spotify, YouTube, etc. Dá uma olhadinha lá. Que agradece de novo a participação. Obrigado, Elaine, por ter convidado.
Eu que agradeço.
Adorei bastante. Bastante, foi bem engraçado, cara. Eu achei que a gente. Eu não imaginei que a gente ia ficar falando isso por esse tempo todo sem enjoar. Eu nem vi a hora passar.
Total. E se a gente tivesse mais tempo, lembrava de mais coisa. É um episódio bem caca-cry. A gente e vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira ou não, depende da minha saúde mental, que nesse momento tá bem abalada. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mandem e-mail pro tatendo.pod@gmail.com. Nos apoie pelo PicPay, picpay.me/tatendopodcast. E nos dê 5 estrelas no Spotify. Ative o sininho, que isso ajuda a gente. Pra caramba. É isso, gente. Beijo. Até a próxima.
Valeu. Beijo, galera. Valeu. Prazer.
Até mais. Tchau, tchau.